Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, JP Gibran, junto com o Rafa Nobre, estamos hoje com o Lucas Pupo, principal referência brasileira em cinematografia subaquática. Aí, mais pro programa? Então, sim, bora!
Bom, Lucas, vamos começar com a pergunta, né, inicial de sempre, praticamente, mas quer saber como que começou essa sua trajetória, né, e como você caiu nesse mundo, né, se você já começou na equipe de câmera, de onde você veio, né, e como você foi enveredando aí para esse universo subaquático.
Tá bom, beleza. Obrigado aí pelo convite, tô sempre à disposição, quem me conhece aí sabe que é só telefonar, achar aí no Instagram, no WhatsApp, e entrar em contato comigo se tiver alguma pergunta aí no final. Eu não comecei na água, eu comecei produzindo filmes há 20 anos atrás, tô com 44 anos, então desde os meus 20, na verdade são 24 anos, eu trabalho com audiovisual, comecei produzindo filmes, na verdade comecei no departamento de artes, trabalhando com um artista plástico, fiquei com ele durante alguns anos, depois migrei para a área de produção. Em paralelo a tudo isso, eu me tornei mergulhador, sempre apaixonado pelo mergulho, pela água. Isso já vão fazer 26 anos que eu sou mergulhador, desde a minha primeira credencial de mergulho. E aí o trabalho, o audiovisual e a paixão, o prazer, o hobby de mergulho, em algum momento, onde eu comecei a enveredar um pouco pro lado da fotografia. Meu pai é fotógrafo, eu sempre tive câmera à mão. E depois de ter evoluído um pouco no departamento de fotografia, fazendo fotos, still, trabalhando com fotografia still, acabei migrando, saindo da produção de filmes audiovisuais e indo para o mercado de fotografia publicitária. Fiquei algum tempo, mas o prazer, a dinâmica, a adrenalina de uma produção audiovisual fez falta na minha corrente sanguínea, e aí eu acabei juntando o lado de fotógrafo e mergulhador e um pouco de produtor e comecei a fazer imagens na água, e isso despertou a curiosidade e a atenção de vários amigos do mercado de audiovisual, que começaram a me chamar para resolver algumas questões de cenas dos seus projetos, né, cenas de água, e aí eu comecei servindo a eles, e isso foi tomando uma dimensão grande, e hoje eu tenho uma empresa especializada em suporte, tanto de produção, né? A gente começou fazendo a operação de câmera subaquática, e hoje em dia eu tenho todo um serviço de apoio à produção, planejamento, coordenação, efeitos, tudo que é feito numa filmagem subaquática. Então começou de uma maneira bem eclética, na verdade, né? Hoje eu digo que eu consigo fazer o que eu faço porque eu tenho, além do conhecimento de mergulho, eu tenho conhecimento sobre a fotografia e a cinematografia, tanto da fotografia still como da fotografia em movimento, né? E também acho que muito do entendimento do que é uma produção. Acho que o pilar aí de uma boa produção, um bom operador, um bom fotógrafo subaquático só vai conseguir exercer a boa função se tiver, acho que, esses três pilares: ser bom de água, né, bom mergulhador, ter tecnicidade aí no mergulho, ter conhecimentos técnicos e artísticos do departamento de fotografia e cinematografia, e também muito conhecimento sobre produção. Então essa foi um pouco o caminho que eu acabei trilhando. Já vão ser 15 anos como especialista em filmagem subaquática, 20 anos no mercado audiovisual, 26 anos de mergulho e 18 de fotografia. Então essa é o caldo que me deixou hoje onde eu tô.
Lucas, você focou, né? Legal você contar porque você focou algo tão específico como a fotografia subaquática. E eu queria te perguntar quais são os desafios, assim, em geral. Você já falou dos três pilares, mas quais são os outros desafios?
A fotografia subaquática, ela tem algumas características muito peculiares. E essas características, elas são específicas do departamento de fotografia, mas eu tenho aqui comigo uma crença de que são quesitos fácil de você aprender e interpretar isso. É como quem voa de drone, quem usa muito um camera car, quem usa muito um steadicam, quem usa muito trilho, quem faz muito câmera na mão. São vertentes do uso fotográfico que você acaba se acostumando, entendendo o enquadramento, a dinâmica da linguagem, as aberrações cromáticas que a água gera, né? As refrações que o meio aquoso gera como mais um elemento na frente da câmera. Tudo isso são coisas que influenciam específicos na fotografia, na operação de câmera, no lidar com a imagem na água. Mas eu acho que o grande segredo de uma fotografia subaquática ela não está propriamente só no departamento de fotografia. Eu acho que o grande, e talvez essa tenha sido uma grande diferencial, eu acho, do meu trabalho, olhando um pouco para trás, é entender que para você fazer a fotografia subaquática, você tem que ter um background muito bom de mergulho e muito bom como produtor. Então, mesmo para caracterizar a fotografia, é preciso entender esses três pilares. Porque se você não tiver conhecimento de mergulho, aquaticidade, e mergulho não é só o mergulho cilindro, né? De estar com cilindro, de ar comprimido, ou usar máscara, usar nadadeira, né? Tem filmagem de surf, filmagem em lago, em corredeira, em situações onde a câmera também é uma filmagem. Eu costumo falar que filmagem subaquática é tudo que envolve água, até numa chuva eu chamo de filmagem subaquática. Eu dou uma expandida no significado do subaquático para uma filmagem líquida com água, envolvendo água, porque você tem que ter aquaticidade, entender como a água funciona. E aí como você enfrenta ela no sentido de que como você se prepara para ela, se você vai filmar num lago, se você vai filmar numa situação de chuva, numa situação de corredeira, numa situação de surf, de ondas, numa lagoa calma, claridade da água, então todos esses elementos, como você se comporta, né, nisso, vai delimitar o teu movimento, a forma como você faz a sua movimentação tão importante para os movimentos de câmera, a claridade, a característica da água vão influenciar na coloração do teu filme, na nitidez, né? É mais um filtro na frente de todo o teu tua câmera. Então, são coisas que influenciam diretamente na fotografia. Então, você tendo, se preocupando com esse pilar, ele vai influenciar fundamentalmente no como você faz a tua fotografia. E a questão da produção, do pilar da produção, ele é crucial porque hoje eu não consigo chegar a resultados sofisticados de fotografia se eu não tivesse aprendido questões de produção relacionadas à água. Então, existem quesitos de montagem, de setup, de produção, de preparação, e elas são cruciais para você conseguir executar uma fotografia bem feita. É claro que isso acontece fora da água também, com outras características. A produção também é nitidamente influenciadora da fotografia fora da água. Só que o controle e a previsibilidade ou imprevisibilidade que ocorre dentro da água, isso modifica muito, influencia muito. Então eu sinto que o apoio desses dois pilares é o que faz tornar a fotografia na água mais refinada ou não. Mas claro, eu acho que o controle de exposição, o controle de movimentação de câmera, a forma de como as lentes reagem ao meio aquoso, né? As reflexões e principalmente o tempo, né? O tempo, não só o tempo prático, mas o tempo psicológico de como a imagem e a formação da narrativa que está acontecendo nesse ambiente como que você pode impactar ele, ou traduzir, ou narrar, ou dizer como que você está vendo aquela situação. Então, eu acho a fotografia na água sempre desafiadora, cada hora tem um quesito técnico, né? Às vezes a variação de densidade da água modifica como que uma lente trabalha, as relações de foco, dependendo da distância, da cristalinidade da água, ou mesmo da alcalinidade, né? Águas mais alcalinas com pH mais altos, ou águas mais ácidas, né, com pH mais baixo, como isso eu hoje consigo identificar algumas características disso que são fundamentais na hora de raciocinar como que você quer a imagem final ali fotografada.
Ótimo, bem legal, Lucas. E eu vou até sair um pouquinho, né, uma rápida saída do, né, do departamento de câmera, mas soa muito, né, que nesse seu universo você, enfim, você tem responsabilidade sobre outros departamentos e, de certa forma, né, submerso lá embaixo, você é um pouco do produtor, pode ser muito, né, desse até preparador de elenco, por exemplo, nessa relação com, né, com a atuação ali embaixo. Então, eu queria saber como que são essas relações com, né, relações e responsabilidades com outros departamentos, né? Sua relação com a atuação, sua relação com a produção nesse universo.
A gente tem que sempre delimitar uma análise em cima dessas coisas, e essa pergunta é capciosa. Não haveria de ser diferente. A gente tem que delimitar o universo que nós estamos tratando. Digo isso porque no Brasil, no mercado brasileiro e no mercado americano, no mercado europeu, no mercado asiático, Austrália, América Latina, existem características que são muito específicas de cada região, por conta do tamanho do mercado e da formação do profissional. Eu, no Brasil, tenho uma característica que é completamente diferente, por exemplo, do mercado americano. Vou usar lá o mercado de Hollywood, Califórnia e Nova York, basicamente, Atlanta também, os Estados Unidos como um todo, e na Europa, principalmente em Londres e na Inglaterra acontece isso. Na Alemanha, menos, França, menos, Itália, menos, Espanha, menos, mas nesses mercados onde a cinematografia já está evoluída há muitos anos, são mercados que movimentam um volume muito maior de dinheiro, de produção, de tecnologia, indústrias mais consolidadas, existe uma fragmentação da função que hoje eu faço no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente tem um mercado infinitamente menor do que nesses lugares, então eu sou fruto disso nesse sentido. Por quê? Digo isso porque no Brasil eu comecei como um operador fotógrafo subaquático, evoluí para operação de câmera subaquática, comecei a desempenhar trabalhos como cinegrafista subaquático, evoluí para trabalhos onde eu tinha a responsabilidade como diretor de fotografia, coordenando a iluminação, o processo fotográfico. Mas, como eu estava comentando na última resposta, pelo tamanho do mercado, eu fui obrigado, eu, Lucas, fui obrigado a necessidade de fazer fotografias melhores, filmagens melhores, eu precisei me reinventar, por exemplo, como construtor. Então, na medida que eu precisei de luzes subaquáticas e não existia no mercado, eu construí elas. Então, eu passei a estudar, a entender como que é a construção. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma oficina onde eu construí luzes, e a partir disso eu fui obrigado a entender de eletricidade, fui obrigado a entender de segurança elétrica no meio aquoso, como é que você faz aterramento, coloca luz dentro da água, relação energia, risco e tal. A partir do momento que eu comecei a sofrer uma pressão dos assistentes de direção, da direção, para ter controle sobre a obra que estava sendo feita, eu precisei desenvolver metodologias de comunicação na água. Então eu passei a me preocupar e a investir, a procurar soluções de como que eu me comunicava com as pessoas dentro da água. para resolver justamente uma agilidade de produtividade, para que o set fosse mais rápido, fosse mais eficiente, que a comunicação acelerasse o processo para que a gente filmasse mais e se desgastasse menos, né? Os quesitos físicos do mergulho são muito pesados, né? Um desgaste físico, fisiológico muito grande. Então, tive que estudar como desenvolver equipamentos que melhorassem o desempenho técnico do mergulho, acessórios de maquinária. Então, tudo isso eu comecei a desenvolver. São coisas que estão relacionadas a outros departamentos: departamento de maquinária, departamento de efeito, departamento de iluminação, departamento de direção de arte, né? Hoje a gente tem uma experiência sobre que tipo de material dura dentro da água, né? Você vai fazer um cenário dentro d'água. Então eu passei a precisar dar apoio para os diretores de arte em como a construção do cenário vai ser feito. Se a gente vai colocar 10, 12, uma pessoa dentro da água, essa pessoa. Existe uma fisiologia do mergulho, nem todo mundo tem experiência na água, então qual é a psicologia e como que você ensina alguém a não ter medo, a ficar a 4 metros, 5, 6, 8, 10, 3 metros de profundidade? Então passei a precisar aprender a como que você trabalha com o ser humano no sentido de ensinar. Né, ensinar como é que usa, ter questões de segurança. Então, no Brasil, eu tive que desenvolver algumas questões para que os trabalhos pudessem evoluir em termos de sofisticação. Nos Estados Unidos, voltando à linha do raciocínio, lá o mercado está solidificado, já consolidado. Então, o operador de câmera lá não dá nem o rec na câmera. O operador de câmera cuida exclusivamente do enquadramento. O operador de câmera nos Estados Unidos, ele vai exclusivamente checar o equipamento um dia antes. Às vezes não, às vezes é só o assistente de câmera mesmo, e o operador de câmera vai só para o set de filmagem. Então eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, e em Londres principalmente, também tem equipes próprias de, por exemplo, mergulhadores de segurança, são os safety divers, os mergulhadores maquinistas que fazem a montagem das coisas dentro d'água, estica pano, etc. No Brasil a gente tem uma equipe que é, por exemplo, a do Martão, que são bombeiros adaptados e já formados para execução desse tipo de trabalho. Eu tenho também alguns assistentes que são formados já para isso. Então essa capacitação, ela demora um pouco de consolidação do mercado. Hoje em dia, a Liquido Foto, que é a minha empresa de filmagem subaquática, ela é uma empresa que, nesse sentido, ela cuida do planejamento. Como é que a água tem que estar da piscina, qual é a escolha da locação, como que a gente faz o tratamento da água para ela ficar mais limpa ou mais suja. Tem um pensamento um pouco mais 360 graus em relação aos departamentos, como que vai ser. Se é um clipe, tem música, a gente precisa tocar a música do clipe dentro da água. Então, isso é uma coisa que eu faço e sinto muito prazer, é muito divertido. Eu tenho treinado diversos atores, então é uma diária onde eu, que sou fotógrafo, mas vou para a piscina sem câmera, né? Para treinar ator, pessoas para executarem a cena. Então, é um trabalho que para mim é muito prazeroso, é trabalhar no projeto como um todo, né? Atendendo as produtoras. E não só exclusivamente ali na relação de operação de câmera, que é colocar a câmera dentro de uma caixa estanque e botar ela numa situação de risco. Então, em países onde a filmagem subaquática é mais desenvolvida, mercados mais evoluídos, assim, de volume de dinheiro e tamanho de produção, o operador de câmera subaquática, ele no máximo vai montar o equipamento ali. Às vezes é um assistente, como é em Hollywood, tem um assistente, o primeiro assistente de câmera é que monta o equipamento e entrega para o operador de câmera já praticamente dentro da água. Então, essa é um pouco a amplitude aí das funções de se filmar na água.
Lucas, é interessante que você fale essa parte de equipamento, que eu ia perguntar para você como é a preparação dele. Você gravar num tanque ou em alto mar mesmo, quando você trabalha com cloro ou com água salgada mesmo. Como é a preparação do equipamento?
Olha, a preparação do equipamento, ela é algo que ela é o que me tira o sono nas vésperas de projetos de filmagem. Então, o equipamento, a água é um elemento altamente desgastante. Ele desgasta a água, detona, estraga os equipamentos, mesmo equipamentos preparados para isso. Então, você colocar um equipamento na água, ele causa desgaste. Existem águas, piscinas, cloro, sal, né, água alguma doce, piscina com ozônio, por exemplo, né, são elementos químicos que entram em contato com um material de alumínio, borracha, silicone, vidro, cristal, né, acrílico, né? Então todos os materiais que são usados na confecção de caixas estanques, splash bags, né, equipamentos que servem para proteção de câmeras, equipamentos fotográficos ou de luz, qualquer suporte que proteja outros elementos da água, eles são feitos de materiais que, ao contato da água, eles tem uma ignição de reações químicas e desgaste. Então, a manutenção de todo equipamento que vai para a água é muito mais complexo do que equipamentos que não têm contato com a água. Então, isso já é um elemento de preparo prévio, que é o cuidado, manutenção disso. Alguns equipamentos duram anos com uma boa manutenção. Outros equipamentos, mesmo com uma boa manutenção, eles têm um prazo contado de desgaste e eles vão se desgastar. São feitos de borracha, por exemplo, splash bag, e aí, por mais que você cuide, ele tem um desgaste automático, natural do próprio material. A preparação, eu tenho uma oficina onde eu faço a manutenção dos equipamentos de acordo com a característica de cada material, de cada equipamento. E aí a preparação disso antes de um projeto é a checagem de tudo, né, de como tá os níveis de corrosão, sujeira no equipamento, né, ele a parte elétrica dos equipamentos, cabeamentos, os conectores que fazem as ligações de energia, de alimentação da câmera, monitoração de vídeo externo, cabos, de comunicação, que tem conexões com monitores, cabos de energia, tudo isso são pontos frágeis, e sofrem desgastes às vezes mais acelerados do que outras partes. Então, uma checagem eletrônica também é necessária. Então, eu faço sempre uma checagem eletrônica, uma checagem visual. Antes de entrar na água, no trabalho, a gente monta a caixa estanque. Põe eu muitos projetos. Eu tenho um tanque, tenho um espaço, né? Uma piscina adequada para isso. E a gente testa os equipamentos. Então, os equipamentos são constantemente checados, porque a água a gente realmente não controla, né? A gente finge que a gente domina ela, mas é ela quem manda. Então, a gente só pede um pouquinho de cuidado, permissão, tem respeito e faz o mínimo do necessário, que já é um trabalho super árduo, né, de manutenção e preparação. Cuidados com equipamento, né, não deixar no sol, não parte de borracha, não deixar ter contato com areia ou com pedra, né, superfícies abrasivas. Então, o cuidado no set de filmagem com equipamento, ele é sempre redobrado, muito cuidado, tem todo um cuidado com isso. Hoje em dia eu tenho um assistente, que é o Thiago, que já toma todos esses cuidados, porque cada equipamento e o desgaste, né, o equipamento tem uma vida útil. A gente tem sempre planos B, né? Então, um conector, eu carrego sempre ferramentas, peças sobressalentes. Basicamente, eu encaro como uma corrida. É que nem um autódromo, eu imagino, né? Você tem que ter uma troca de pneu, tem que ter uma gasolina, tem que ter algumas ferramentas ali sobressalente sempre. Plano A, plano B, plano C, né? Se imprevistos na água sempre acontecem, o processo é sempre orgânico de trabalho, por mais que você tenha o máximo de cuidado e planejamento, sempre tem uma adrenalina ali envolvida, porque é isso, é uma filmagem de risco. É sempre como o próprio seguro e as seguradoras caracterizam esse tipo de filmagem audiovisual, é uma categoria, uma cláusula do contrato que especifica filmagem de risco sob e sobre a água. Então tem essa característica.
É, tem que ter até o plano F, né, chefe?
Às vezes é o plano X que resolve.
Sempre bom se precaver. Lucas, tem uma sequência chave do Pequeno Segredo, do David Schurman, em que a personagem Maria Flor encontra a Mariana Goulart em um sonho embaixo d'água. Em uma cena mais poética como essa, que tem um trabalho bem expressivo de cores, como é o processo dela, assim, dela no subaquático? Como seria o processo? Questão de colorização mesmo.
O processo de colorização, ele começa numa conversa que eu tenho com o fotógrafo. Nesse projeto, o fotógrafo foi o Inti Briondis, que é um fotógrafo chileno muito simpático, muito competente, talentosíssimo. E a conversa de cor começa lá, junto com ele e com o diretor. Então, voltando um pouco à pergunta anterior, se eu tivesse recebido esse projeto nos Estados Unidos, eu não teria participado de tudo isso. Eu teria chegado no dia da filmagem e operado câmera lá. Claro, poderia ter sido contratado como diretor de fotografia do projeto, participaria um pouco, mas não participaria como participei nesse do Pequenos Segredos, aonde até o treinamento da Maria Flor, eu fiz tudo, né? Dei treinamento para ela, ela tinha pânico de água, tal. Mas o processo começou conversando com os diretores, entendendo que aquilo, qual era a ideia da narrativa, como essa cena cabe no filme, como essa cena entra no projeto, qual é o valor emotivo, quanto tempo a cena tem, qual é o momento da personagem que essa cena acontece e por que ela acontece. A partir daí, o diretor de cena e o diretor de fotografia começam a raciocinar sobre qual é o mood, qual é o ambiente, como que vai ser essa cena. Então, a primeira conclusão é que era noturna ou era escuro, era um ambiente dramático. E a partir daí a gente vai construindo, através de subsídios técnicos, como isso pode ser. A escolha da piscina, a profundidade, então tinha que ser uma piscina que tivesse uma coluna de água alta, então tinha que ser uma piscina de salto ornamental que vai até 5 metros. O ambiente tem que ser escuro, então ou a gente vai filmar de madrugada numa piscina, ou a gente vai achar uma locação que tenha, que seja coberta. O ladrilho da piscina é branco, vai refletir, então vamos forrar a piscina. Vamos forrar de preto ou vamos forrar de azul escuro ou azul claro, ou vamos escolher o pano, porque como que vai ser feita a pós-produção disso? Será que a gente vai precisar fazer muito trabalho de reconstrução, detalhamento? Então a escolha do fundo de panos a ser esticado para cobrir os ladrilhos e para auxiliar no tom de dramaticidade, isso a gente acaba tendo que tomar decisões. Então, nesse caso, a gente escolheu o pano preto. Então, forramos a piscina inteira de pano preto. A partir disso, tem uma coisa relativa ao degradê que a água produz. Então, como que o fotógrafo está imaginando a iluminação? Então, tive conversas com o Inti de como ele imaginava. Resolvemos colocar um 10 mil, 20 mil, na verdade. A gente acho que pensou num 10 mil. Depois, pela amplitude da piscina, eu fiquei com um pouco de receio. Solicitei que aumentassem a cabeça de luz para um 20 mil. E aí, para a gente ganhar um pouco de potência, porque a piscina tinha 6 metros e a gente queria queria trabalhar na coluna de água, explorar um degradê um pouco mais, mais longo, né? Não tão curto. Então a gente tinha que trabalhar com as personagens, as duas atrizes, na profundidade desde o mais raso, né? Então escolher qual é a profundidade que você vai trabalhar a cena, isso também influencia na forma de como a luz se dissipa, se reflete, como que ela se aprofunda, né? Através do ambiente aquoso, como que ela vai se comportar. Então, mais para cima, por exemplo, ela é mais diluída, mais para baixo ela fica mais direcionada, perde potência, perde colorações avermelhadas. A partir dos 3 metros você já começa a perder um pouco de amplitude aí nas ondas eletromagnéticas, principalmente do vermelho, laranja, amarelo, né? Então você vai começar a perder cor. Como é que você vai lidar isso com a cor da a pele da atriz, né? Essas coisas. Então você passa a ter algumas filtragens e a partir daí você começa a ir moldando como resolver a cena, né? E aí a gente filmou com uma câmera em RAW, era uma Dragon 6K na época. Eu não me recordo exatamente, mas provavelmente eu usei um filtro LPF H2O, que é um filtro meio que magenta, avermelhado, que segura um pouco os tons de pele para subaquática. A partir dos 3, 4 metros, já começa a influenciar um pouco, retém um pouco do espectro azul, né? E mantém um pouco mais a tonalidade da pele. E a partir disso, a gente entrega um arquivo na melhor qualidade possível em RAW, né? Numa imagem que tenha uma exposição, uma amplitude de exposição, para que os quesitos finais de cor, de colorimetria estejam tecnicamente ali no arquivo, mas que possam ser bem trabalhados e finalizados em pós-produção. Mais ou menos foi esse o trajeto que foi feito nessa cena.
Legal, Lucas. Queria que você falasse um pouco, enfim, pensando aí nessa quantidade de projetos que você já teve envolvido, de você trazer, enfim, qual seria para você o projeto que foi o mais complexo de executar?
Tem várias, ao longo já aí de alguns anos de trabalho, existem alguns momentos onde você se depara com novidades profissionais, né? Linhas que você ou cruza ou fica, né? Então, chega alguns momentos profissionais que você precisa tomar decisões e essas decisões elas envolvem normalmente risco. Nisso. Então, saber se você vai avançar nisso ou não, isso vai transformar a tua filmagem um pouco mais complexa, difícil ou não. Então, acho que isso é uma característica que eu tenho como pessoa e, obviamente, cai no âmbito profissional, que eu sou um bom dosador de risco. Então eu não gosto de correr riscos, mas eu sei dosar o tamanho dos riscos que eu corro. Então, alguns trabalhos que isso ocorreu, eu acho que sempre tiveram escalas. Cada trabalho, todo trabalho, ele tem uma característica específica pela estrutura que você tem, pela situação de mergulho que você tem, pela quantidade de pessoas, pela qualidade da equipe que está ao teu redor, pelo objetivo final da imagem, a sofisticação da imagem final. Cada projeto tem a sua demanda. Eu tive alguns projetos, e vou citar o primeiro, que foi um projeto de Skol Sense, que foi uma festa debaixo d'água, foi filmado em 2014, que foi um projeto onde ele teve uma magnitude muito maior das que eu havia, que eu estava fazendo. Em 2014, eu já tinha um portfólio muito sólido de trabalho. Porém, a maioria desse tipo de projeto, onde existem muitas coisas dentro da água, eles não eram feitos no Brasil. Então, isso foi um primeiro desafio. Conquistar, através do meu portfólio, a possibilidade de executar o trabalho. E quando uma produtora te liga com um projeto desse, você não adianta passar um orçamento do que custa fazer. Você precisa, mais do que isso, é dar a certeza e a garantia da responsabilidade sobre como fazer. Tudo que foi feito no filme de Skol, eu já havia feito de formas separadas em outros projetos. Eu já tinha treinado ator, eu já tinha feito cenário, eu já tinha tido feito iluminações para água, eu já tinha colocado pessoas dentro da água, já tinha feito planejamento de publicidade, já tinha feito filmes de lançamento de produto, responsabilidade com agência, tudo. Porém, esse foi um projeto que a magnitude disso aumentou. Então, o projeto foi muito maior, a quantidade de diárias sequenciais muito maior, o volume de dinheiro envolvido muito maior, a quantidade de momentos de cena de complexidade muito maior, a necessidade de luzes, onde eu construí as luzes, né? De show não existiam as luzes de par LED. Luzes DMX em 2014 não existiam no mundo. Eu construí elas dispondo tecnologia junto com o Guilherme Steger, que é um construtor aí de efeitos, um artista espetacular, mas que também não tinha o conhecimento. Eu tinha o conhecimento de como vedar, como controlar energia, eram todos estudos empíricos, teóricos, e que chega uma hora que você tem que pôr em prática, né? E aí você vai pôr isso em prática com 18 atores dentro da água, com mais 12 mergulhadores de segurança, mais 3 maquinistas. Então imagina aí que você tá com quase 30 pessoas mergulhando na água e você tá com muita energia elétrica rondando o projeto. Então isso é uma responsabilidade, então você tem que assumir esse tipo de coisa. Acho que esse foi um projeto que, pela magnitude dele, foi um momento onde eu tive que botar tudo em ação, atender a agência, né, atender a produtora, assumir os riscos. Então esse é um projeto onde a guilhotina pairou na minha cabeça durante os 4 meses de projeto. A hora que você diz que vai fazer, a produtora confia no teu trabalho, a produtora procura outras pessoas ao redor do mundo para fazer esse trabalho e depois volta para você e fala: não, nós vamos fazer com você. E eles vendem isso para a agência e a agência assume isso e eles vão fazer um investimento milionário numa campanha publicitária e você sabe que você é o pilar da execução daquilo. Você precisa ter bastante sangue frio para conseguir executar isso e tocar isso adiante. Então, esse com certeza foi um trabalho.
É isso, esse, vamos dizer assim, né, acúmulo de responsabilidades, esse conhecimento que você vai construindo com o tempo, né, com a sua experiência, me parece que foi muito forte, né, levar a esse caminho, enfim, né, do Lucas, que começa como, né, o operador de câmera subaquática, o especialista subaquático, a um diretor de fotografia, né? Com esse know-how e essa experiência subaquática. Então, queria que você continuasse falando, né, como foi essa transição e qual que é esse momento atual, né, de carreira como diretor de fotografia.
Olha, essa relação, ela também tem que ser avaliada no tempo, espaço e mercado. Nos Estados Unidos isso acontece de uma forma completamente diferente do que acontece aqui no Brasil. De modo geral, a minha transição foi muito gradual, foi muito despretensiosa nesse sentido, porque eu comecei a utilizar câmeras para filmar na água de uma forma despretensiosa, de lazer, e isso foi acumulando experiência como operador e prestando serviços de operação para outros fotógrafos. E ao longo do tempo eu tenho uma formação de assistência muito grande. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas, eu me sinto bem, eu gosto de trabalhar em grupo, consigo impor minhas ideias, ouvir ideias, assimilar a raciocínio e me adapto muito fácil. Eu tenho uma facilidade de negociação em cima de quesitos artísticos que venham da hierarquia cinematográfica de cima para baixo, muito fácil. Algumas pessoas dizem que isso está ligado ao ego, como você administra o seu ego disso. Então eu sempre tive a consciência de ter o privilégio de trabalhar com muitos fotógrafos. Então, para mim, eu gosto ainda. Faço muito isso, é trabalhar com fotógrafos diversos. Então eu atendo a várias gerações de diretores de fotografia, desde os mais antigos até os que ainda estão na faculdade. E eu adoro isso porque eu aprendo, obtenho conhecimento, tenho discussões, conversas, elucubrações com pessoas das mais variadas formações. E isso, no meu entender, só valoriza o produto final. Então, eu sempre tive um pouco dessa característica. Por isso, o trabalho foi evoluindo de maneira onde eu consigo atender diversos tipos de mercado, tamanhos de projetos, peculiaridades de filmes e tal. Ao longo do processo, dos anos e anos de trabalho, sofrimento, perrengues durante sets de filmagem, né? E você nunca passa isso sozinho, de alguma maneira, né? Claro, sendo dono do equipamento, se colocando como um prestador de serviço, você tem a sua responsabilidade ali. Mas o ato cinematográfico, ele é, de alguma maneira, coletivo, em sua vertente mais intrínseca. Então você acaba sofrendo junto com outras pessoas, né? Com diretores de fotografia, que a gente quer fazer uma luz, não consegue. O diretor quer fazer uma cena, você não consegue, mas você faz. Aí você usa um bar, aí você inventa, aí você sugere alguma coisa, a coisa dá certo. Aí, putz, é vitória. Aí você sugere alguma coisa, a coisa não funciona. Aí vem outra pessoa, sugere outra coisa, você vai lá e faz. Então esse processo de se fazer, que tem da indústria cinematográfica, e isso é de alguma maneira artesanal, né? Isso vai te gerando bagagem espiritual, emocional, técnica, de conhecimento para você evoluir, para você ficar gato escaldado. Então, você não passa mais perrengue em determinados quesitos. Então, algumas coisas que você já sabe que não vai dar certo, você não, já não faz, né? Então, você começa a tomada de decisão sobre todos os itens que você precisa decidir, elas começam a ficar mais assertivas. O teu índice de acerto começa a ficar muito maior. E a partir desse momento, como você é um prestador como eu, né? Sou um prestador de serviço para produtoras e tal, o teu serviço começa a valer aquilo que é o projeto. Então, se é algo sofisticado, as pessoas vão começar a te depositar naquilo que você criou de experiência uma responsabilidade maior. Eu tenho fotógrafos que confiam plenamente e passam instruções. Tem fotógrafos que querem ter todo o domínio, não gostam de ouvir tanta opinião, então eu já não dou tanta opinião. Tem perguntas que são mais específicas. Tem fotógrafo que trabalha com muito tecnicismo, outro que não se incomoda tanto. Então, eu acho que essa versatilidade de operar e trabalhar para muitos mercados me deixou um certo gato escaldado, né, já calejado, para entender uma questão muito séria do processo audiovisual, que é a hierarquia. A hierarquia e o processo técnico de trabalho. Então, quando eu falo do patamar, do pilar, que é saber produzir, é porque você tem que entender qual é o objetivo do que você está fazendo ali. Se é um filme estudantil, que ninguém tem experiência e tudo pode acontecer, e se acontecer de um jeito ou de outro, está tudo lindo, maravilhoso. Se você está fazendo um clipe e tem um objetivo, mas ele é meio flexível, ou se você está fazendo um longa-metragem que tem que ter aquela cena tal, ou se é um filme publicitário que você tem que fazer aquilo, não importa o que aconteça, aconteça, aquela cena tem que ter. Então, cada fotógrafo, cada diretor de fotografia e cada equipe de produção e essa hierarquia vai te determinar, ela molda de alguma maneira a forma como eu presto meu serviço. E ao longo dos anos, eu entendendo essas hierarquias, algumas tiveram demandas específicas e ao longo do tempo, muitos trabalhos, muitas produtoras e muitos clientes, diretores de produção, de fotografia, acabaram confiando no tipo de trabalho que eu entrego. Então é óbvio que quando eu trabalho com um fotógrafo experiente do mercado, a minha relação de trabalho é uma. Quando eu trabalho com um fotógrafo menos experiente, a relação de trabalho é outra. E isso pesa um pouco na forma de participação, né? Então, determinadas produtoras, às vezes, me ligam antes de saber quem é o fotógrafo, porque já sabe que aquela cena vai ter que ter uma complexidade diferente. Então, eu acabo, claro, mesmo que depois entre um diretor de fotografia, de alguma maneira, algumas coisas já estão amarradas. Então, eu acho que é um trabalho que é sempre conjunto. Ao longo do tempo, começaram, através da experiência, a me dar a nomenclatura de diretor de fotografia subaquático. O que nos Estados Unidos é muito comum. Você tem o diretor de fotografia e tem o diretor de fotografia subaquático. O diretor de fotografia subaquático, ele presta hierarquia, está numa cadeia hierárquica inferior ao diretor de fotografia. O diretor de fotografia do projeto, ele cuida do projeto inteiro, de todas as cenas, das aéreas, das cenas no estúdio, das externas e da subaquática. A única diferença é que existe um diretor de fotografia subaquático que é mais especializado, ele é um especialista naquilo. Então, como eu já fiz muitas vezes, diversos diretores de fotografia no set comigo, controlando as duas coisas juntos. É óbvio que eu atendo às necessidades que o diretor de fotografia comentar, mas tenho parâmetros mais elevados para poder interceder no sentido de que, olha, isso que você está fazendo não vai dar certo, vamos por esse caminho que vai ser melhor para você. E tem projetos onde é só uma cena subaquática e às vezes a produção precisa se dividir, então, ou o filme é inteiro sobre água, e aí eu sou contratado diretamente para fazer a função de direção de fotografia, e incluindo na direção de fotografia a especialidade de direção de fotografia subaquática. Então, eu acho que surgiu naturalmente. Esse ano fui presenteado também pela Associação Brasileira de Cinematografia com a sigla ABC. E foi a primeira vez que deram o título, né? Assim, né? A sigla, a possibilidade de uso da sigla, com a nomenclatura específica, né? De diretor de fotografia subaquática. Nisso. Então, hoje em dia, eu me sinto muito honrado, tenho usado a sigla, né? Uma sigla que é concedida pelo conjunto da obra, de trabalhos, etc. E isso é um pouco do reconhecimento que, no departamento de filmagem de água, a qualidade atingida pela prestação de serviço, ela é compatível com um controle digno de uma direção de fotografia. Então, o que é feito por um diretor de fotografia, hoje eu tenho plena habilidade, capacidade e experiência para executar isso dentro da água. Então, é por isso que existe essa nomenclatura.
Não, excelente, muito bom.
Perfeito,
Lucas.
Perfeito. É isso, Lucas. Muito obrigado pela participação. Muito boa entrevista, uma aula.
Muito bom, obrigado. Qualquer coisa a gente volta outra hora.
E esse foi o Iriscine, o podcast da revista Iris. Para conhecer mais das nossas últimas matérias, acesse iriscines.com e nos siga no Instagram, @iris_cine. Eu sou JP Gibran e até mais.